Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso IIPC Debate. Já estamos ao vivo? Sim, né? Todos nós podemos nos projetar, ou seja, temos experiência fora do corpo físico. A questão é: ao nos projetarmos, temos lucidez? Ou melhor, aplicar técnicas para ampliar nossa lucidez é possível? Se você tem interesse em desenvolver a projeção consciente, fique conosco e participe do nosso debate de hoje com o tema Três Técnicas para Sair do Corpo. Eu sou Carmen Pina, consultora em tecnologia, professora e voluntária do IPC. E para o debate de hoje, além de mim, contamos com a professora Graça Berbigier, especialista em direito notarial e registral. Docente voluntária do IIPC. Boa noite, professora Graça.
Boa noite, professora Carmen. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É uma satisfação enorme, uma alegria estar nesse evento do IPC, conversando, debatendo, trocando ideias sobre um tema tão relevante, tão importante para todos nós, que são as técnicas projetivas.
Também contamos com o professor Antônio Siqueira, dentista, docente e voluntário do IPC. Ele estará monitorando o nosso debate. Boa noite, professor.
Boa noite, professora. Boa noite, internautas. Sou Antônio Siqueira, voluntário do IPC. Sou o monitor da live. Eu vou fazer a interação entre vocês, nossos internautas, e as professoras apresentadoras. Interajam conosco, compartilhe o vídeo às pessoas interessadas. Estamos à disposição. Uma boa live a todos. Obrigado.
Muito bem. Importante também falar que estamos aqui representando o IIPC, que é o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. O IIPC é uma instituição de educação e pesquisa sem fins lucrativos e atua há mais de 3 décadas no estudo com metodologia científica das experiências fora do corpo e também de outros fenômenos parapsíquicos. A conscienciologia baseia seus estudos e pesquisas no princípio da descrença. Ou seja, não acredite em nada, nem mesmo no que for dito aqui. Tenha suas experiências, experimente. A ideia é a gente experimentar. Não que a gente deixe de lado a teoria, pelo contrário, a gente vai passar aqui bastante teoria, mas é a gente experimentar, ver se funciona para mim isso que está sendo falado, tá bom? Fiquem à vontade para interagir aí no nosso chat, contribuir conosco. E aproveitamos também para convidar vocês a conhecerem mais sobre as atividades do IPC no nosso site, www.iipc.org. O link do site estará na descrição do vídeo, tá? E eu quero agradecer já os likes que vocês já deram, tá? E continuem dando os seus likes. Isso é muito importante para que a plataforma entenda que o assunto é relevante e possa sugerir a outros usuários. Bem, para começar o nosso debate, temos algumas perguntas para vocês, que já foi colocada aí no chat. Vou aqui só relembrá-los. A ideia é vocês interagirem com a gente por meio dessas perguntas, trazendo suas experiências, tá? E tragam suas perguntas também. Vamos interagir bastante com vocês. Você já teve a sensação de estar fora do corpo? Já teve sonhos de estar voando? Já se sentiu caindo durante o sono? Já se sentiu preso ao corpo sem conseguir se mexer ou falar? Utiliza alguma técnica projetiva? Se sim, poderia compartilhar conosco? Nossa equipe está aí pronta para receber suas perguntas, seus comentários e vamos ao debate, certo? Então, para iniciar, vamos falar sobre dois pilares do paradigma consciencial: a multidimensionalidade e o holossoma. Vou começar aqui falando, professora, sobre a multidimensionalidade. O paradigma consciencial ele está baseado em 7 pilares e a multidimensionalidade é um deles. Quando a gente vai falar aqui de sair do corpo, significa que a gente vai se manifestar em outra dimensão. Mas nós somos seres multidimensionais. Nós temos vários corpos e atuamos multidimensionalmente. Então, a gente está agora, nesse momento, atuando na dimensão intrafísica, mas a gente também tem a dimensão extrafísica e a dimensão energética. E a professora Graça vai falar agora sobre o holossoma. Por favor, professora.
Ah, obrigada, professora Carmen. É muito importante, principalmente por conta de pessoas de primeira vez, que a gente entenda como a consciência se manifesta. A consciência somos todos nós que evoluímos esse planeta, esse princípio inteligente que percorre esse caminho evolutivo. E a consciência, ela se manifesta... Primeiro, vou abordar a seguinte situação, tá? A Conscienciologia, em seus estudos, aprofunda de que existem duas realidades básicas no universo, que é a energia, como a professora Carmen falou aí, as múltiplas dimensões e tal, e a outra realidade é a consciência. Então, a consciência se utiliza da energia para se manifestar. E nessa condição dos veículos de manifestação, a consciência utiliza 4 veículos. O soma, o corpo físico, nós chamamos de holossoma, esse conjunto de corpos, tá? Então, tá escrito ali, holo, conjunto dos somas. O holossoma, então, o soma, que é o corpo físico, esse corpo que a gente se manifesta nessa dimensão, o energossoma, que é o veículo energético, composto aí por todos os nossos chakras, toda essa energia vital, e o outro veículo é o psicossoma, o corpo das emoções, né, também conhecido, a gente chama, atribui a esse veículo, é atribuído muito a questão da emocionalidade. E linkando, então, o energossoma é o que faz essa junção, essa conexão desses dois corpos, desses dois veículos. E o mental soma, que é o veículo das ideias, que está representado por essa esfera ali, meio amarelinha, azulada. Isso didaticamente para a gente pensar, mas nesse momento estamos com esses veículos encaixados, né? Quando estamos na vigília física ordinária, quando estamos atuando aqui acordados, estamos com esses 4 veículos encaixados. Então, para que a gente possa entender melhor a questão das técnicas projetivas, o que ocorre conosco é que quando a gente dorme ou faz um relaxamento profundo, a gente faz uma soltura do energossoma e ocorre uma descoincidência desse veículo, o psicossoma, esse corpo das energias, que sai dessa dimensão intrafísica, onde nós atuamos com o corpo físico, e passa a se manifestar na dimensão extrafísica, ou seja, numa dimensão além da dimensão física. Então, isso que nós vamos aprofundar e vamos propor aí para que vocês possam estar exercitando através de 3 técnicas que iremos trazer, né, professora Carmen?
Sim, mas antes de apresentar essas 3 técnicas, que tal falarmos o que nos motivou a estudar a projeciologia e aplicar as técnicas projetivas? Vou começar por aqui. Bem, a minha motivação, né, inicial foi eu não queria ser um encosto quando eu dessomasse, quando eu passar pela morte biológica. Porque a gente vê, né, até no filme Sexto Sentido, que todos que estão aqui provavelmente já assistiram, que é a pessoa dessoma, né? Descarta o corpo físico e continua atuando aqui no intrafísico, na dimensão intrafísica, tentando interagir com as pessoas, com os entes queridos, só que as pessoas não respondem, né? E fica aquela situação, a pessoa parada no tempo, que ela não deu continuidade à sua vida no extrafísico, porque, na verdade, é uma vida só que a gente tem. Não existe isso, minha vida é aqui no intrafísico. Pelo contrário, nós somos seres multidimensionais, mas seres do extrafísico. Nós Nós somos consciências extrafísicas que estamos aqui projetados nesse momento, nessa vida, na verdade, né? Bem, mas não vou entrar muito nisso para não criar muita confusão, porque nem eu sei explicar direito. Vamos em frente, né?
Então, já temos uma pergunta, professora.
Olha, que bacana. Muito bom.
Vou chamar o Antônio aí.
É. Então, a ideia é que eu ganhe lucidez quando eu passar desta vida intrafísica para a próxima vida extrafísica, né? Então, quando eu soube que a gente podia aplicar técnicas projetivas e assim já começar desde já me ambientando com extrafísico, com lucidez, que a lógica é o quê? Quando eu dessomar, eu vou estar atuando com lucidez também no extrafísico, e assim dando continuidade à minha vida e não ficando aqui junto dos meus entes queridos, tirando energia deles, desequilibrando quem eu mais gosto. Então, é a ideia. Lógico que tem outros fatores que também contribuem para isso, que é o desapego, mas a ideia é, quanto mais lucidez, quanto mais discernimento, melhor a atuação, seja em que dimensão for. E essa foi a minha primeira motivação. Tive outras, mas se der tempo, né, a gente fala, professora. Se não, a gente faz uma live só para falar das nossas motivações que para sair do corpo. Então, tá ótimo. Antônio...
Eu vou concluir, tá, professora Carmen?
Tá bom.
A gente ir para a pergunta ali do nosso participante. A minha motivação foi bem interessante também. Na verdade, quando acessei as ideias da Conscienciologia, a hipótese de sair fora do corpo, de ter essa certeza, eu mesmo, pela minha própria vontade de aplicar técnicas, de ter essa certeza de não ser somente o corpo físico, foi realmente muito motivador. A primeira coisa que eu perguntei quando eu fiz a primeira aula, e que a professora me explicou lá na aula, que a questão da aplicação da técnica, das técnicas, né, e a possibilidade da gente sair e se autocomprovar essa condição, eu perguntei para ela, alguém já conseguiu isso? E ela disse, muitas pessoas. Eu disse, bom, então, aquilo foi desafiador para mim, e para mim foi a grande motivação era buscar, porque eu tinha essa convicção íntima que havia algo além da morte biológica, né, além da dessoma, da descarte do soma, mas eu queria, para mim, aquela... A importância foi exatamente isso. Eu fui aplicar as técnicas porque eu queria ter essa autocomprovação de que eu seria uma consciência que atuava além do corpo físico. Então, essa foi a minha grande motivação. Então, vamos à pergunta ali do nosso internauta.
Olá, professora. Temos muita interação e o curioso é que tem muita pessoa, muita gente aqui com projeção e que não sabe bem dizer bem o que é e está aqui para buscar informações. Então, tem vários projetores conscientes aqui nesse mesmo padrão. Mas o Pilpis 1 pergunta, uma vez a pessoa inexperiente usando a técnica de projeção, ela poderá se lembrar dessa projeção como sendo um sonho?
Quer responder, então, professora Graça? Quer antecipar? Porque a gente vai falar sobre isso daqui a pouco.
Mas... Ah, vamos responder, sim, para o people. Na verdade, assim, muitas vezes nós confundimos, a maioria de nós confunde a projeção com sonho. Acha que sempre está sonhando. No meu caso, eu tinha muita projeção de volitação, que era o sonho de estar voando, mas eu achava que aquilo era um sonho. Não tinha ideia de que eu poderia obter maior lucidez, ficar lúcida para aquela realidade. Porque, veja bem, tudo é uma questão também do nosso paradigma, por isso que é importante a gente estudar o paradigma consciencial, que não é o tema dessa live, mas é muito importante, a gente pode colocar o link aí para vocês, nossa monitoria, equipe técnica, de alguma outra vídeo que possa estar explicando o paradigma consciencial. Mas essa questão é muito interessante, porque a gente vai conhecendo e formando sinapses e vai ampliando a nossa lucidez. E com o tempo a gente vai distinguindo o que é sonho, o que é sonho lúcido, que é uma experiência semilúcida, né, e a projeção lúcida propriamente dita, mas na verdade, sim, a gente confunde muito, rememora e acha que foi um sonho. Exatamente isso. Muito por falta de conhecimento, né? Nós desconhecemos a realidade multidimensional. Então, aquilo que a gente desconhece, o nosso cérebro físico não consegue interpretar. Seria mais ou menos o que quer complementar, professora Carmen?
Não, tá excelente. Eu acho que a gente ainda vai voltar aí nesse assunto do sonho, né? As diferenças. É bem, bem interessante e importante. A gente está diferenciando o que é sonho, o que é lucidez, e considerando o que é sonho, o que é projeção, e considerando a projeção, né? Porque é o mais importante. E aí, assim, a gente vai buscar a projeção consciente. Bem, vamos às técnicas. A gente escolheu aqui três técnicas para compartilhar com vocês. E a primeira delas é a técnica da saturação mental projetiva. A segunda é a autorrelaxação psicofisiológica. E a terceira é a técnica das fugas imaginativas. Vou falar aqui agora um pouco da primeira técnica, que é a da saturação mental projetiva. Bem, essa técnica, ela constitui em você estar em contato direto com o tema da projeção consciente, né? Você vai usar todos os teus meios físicos, mentais e fisiológicos numa imersão total, né, para impregnar o teu subconsciente de forma que você crie uma ideia fixa na projeção. Essa técnica ela é utilizada também para idiomas, né? Quando você quer aprender algum idioma, alguma outra disciplina, também ela é válida para você aplicar. E a ideia é a gente fazer o seguinte, olha, a gente vai ler, né? A gente vai colocar aqui, por exemplo, livros para vocês, que vocês podem baixar ou comprar o livro físico, né? Também pode ser, quem gosta de livro físico. Ler bastante artigos, fazer isso que vocês estão fazendo aqui, interagindo com a gente, interagindo com amigos, perguntando. Quer dizer, se vocês puderem, tiverem oportunidade de participar de um curso no IPC, e aí vocês vão interagir com outros alunos, isso aí já vai ajudar a criar o Holopensene de projeção, para que vocês tenham essa facilidade de se projetar. Assistir outras lives sobre projeção consciente e assistir filmes, áudios. A gente também tem aí o áudio do livro Projeção da Consciência, do professor Valdo Vieira. Vale a pena, vai dormir, escuta aquele áudio. Quer dizer, você vai estar interagindo com pessoas sobre esse assunto e aquilo ali não tem como você não conseguir se projetar com total lucidez, se você fizer com disciplina. Que, nesse caso, até colocamos aqui o exemplo da professora Graça, que é muito disciplinada, e ela conseguiu graças a essa disciplina. Eu nem sou tão disciplinada assim, mas mesmo assim eu consegui minhas experiências. Quando eu estava fazendo o curso, que é equivalente a esse projeção consciente, só que era o presencial, eu chegava... É assim, a gente saía do curso, quando a gente está no curso, a gente fica muito assim, motivada, né? Porque está junto com os outros alunos, com os professores. Aí eu chegava no sábado, que no caso eu fazia o curso aos sábados, e eu me fechava no quarto e ia aplicar as técnicas. E dessa forma, realmente, eu consegui bastante resultados logo no primeiro curso. Vale a pena, gente, mesmo que vocês... por um acaso, não façam curso nesse momento, lerem o livro Projeciologia, né, que a gente vai falar mais adiante, fazerem essa técnica que é da saturação mental e se projetar. É uma experiência que vocês não vão querer deixar de ter mais. Só recomendo, porque realmente a gente saber que não é esse corpo físico, como a professora Graça falou ali, a gente possui esses veículos de manifestação. Mas eu não sou o corpo físico, eu sou consciência, eu sou muito mais que isso. E eu estou no comando dos meus pensamentos, eu estou no comando das minhas atitudes. Isso faz toda a diferença na nossa vida, a gente é protagonista realmente da nossa vida, tá bom? E vamos lá, professora, fala das outras técnicas, por favor.
Acho que o importante essa técnica que eu vou falar agora é sobre a autorrelaxação psicofisiológica. Importante a gente pensar, essa vai ser um pouco mais, assim, além dessa, da saturação, de buscar o conhecimento, de saturar a nossa mente com aquela ideia determinada pela vontade de fazer um experimento projetivo, é uma técnica de exercício mesmo. Então, lembrando que a técnica é o caminho mais eficiente, mais rápido para a gente chegar da teoria à prática, né? Então, isso é muito importante. Então, essa técnica da autorrelaxação psicofisiológica, ela vai trabalhar a questão do corpo físico e da mente. Então, da questão da acalmia, então, do relaxamento muscular, da acalmia psíquica, da serenidade, da acalmia da mente mesmo. Então, aí vai nos treinar também na questão da concentração, do foco. Então, consiste no seguinte, essa técnica, tá? Então, a pessoa vai procurar escolher um dia mais adequado, um momento mais adequado, uma hora mais adequada, também pode aplicar todas as noites, se ela quiser. Essa aqui é ótima, porque nos ajuda, inclusive, na nossa saúde. Então, a pessoa vai escolher esse momento, vai aplicar essa técnica, por exemplo, deitada, recostar, acomodar bem o corpo, preferencialmente colocar alguma coisa embaixo dos joelhos, acostar os braços, apoiar bem o pescoço, e vai começar a fazer essa técnica de autorrelaxação psicofisiológica, que consiste no seguinte, ó. A pessoa vai colocar a atenção dela num grupo de músculo do seu corpo, por exemplo. Vai contrair esse grupo de músculo e vai, durante uns 5 segundos, pode contar, 1, 2, 3, 4, 5, né? Vai reter também no mesmo tempo, e daí vai relaxar, vai expirar, né? Soltar a respiração e relaxar esse grupo de músculo. Ela pode, o ideal é que ela faça, repita nesse único grupo de músculo 3 vezes. Quando ela terminar esse grupo de músculo, ela passa para outra parte, para o grupo de músculo seguinte. E daí ela esquece aquele grupo que ela trabalhou e passa para o grupo seguinte. E assim, sucessivamente, ela vai, é progressiva. Então, por exemplo, ela pode começar escolhendo aí pelos dedos da mão. Pode ser da mão direita ou da mão esquerda, como ela achar melhor. Então, ela pode contrair os dedos da mão, inspirar, reter, expirar, relaxar aquele músculo. Faz 3 vezes, depois passa, por exemplo, para a mão inteira, repete, esquece aquele grupo de músculo. Vai para o antebraço, para o braço, vai para o outro lado, repete a mesma coisa, né? Dos grupos de músculo, vai relaxando, vai fazendo essa inspiração, e isso vai também acalmando a respiração. Nós somos muito agitados, muito ligados com tudo. Então, claro, já recomendo, né? Já vou alertar, vai tirar celular, tudo que tiver por perto que possa te dar atenção. Se por acaso você devanear, por exemplo, se perder, retome. No começo, às vezes, é assim mesmo, mas depois, quando a gente começa a repetir o exercício, a gente vai pegando o hábito, o costume, e vai se condicionando para fazer mais adequadamente. Depois que se faz esses dois, os dois braços, a pessoa, por exemplo, vai para o alto da cabeça, tá? Para o crânio, na verdade, todo o crânio. Ela vai contrair, parece difícil no primeiro momento, mas depois vai ver que ela consegue contrair aquela parte muscular ali que corresponde ao couro cabeludo. Vai fazer essa contração que é leve, tá, pessoal? Não é para contrair e enrijecer muito, é algo leve. Apenas para dar essa diferença do relaxamento. Faz 3 vezes, depois vem para o rosto, pode fazer a testa, os olhos, a boca separadamente, ou pode fazer o osso inteiro como a pessoa quiser. Então, vai fazer careta mesmo, tá? Assim, brincadeira, mas é exatamente isso, para você ter uma ideia de realmente fazer essa 3 vezes, inspirando e retendo e relaxando. Depois vai para o pescoço, para os ombros, para as costas, para o tórax, para o abdômen, para as nádegas, para as pernas, então vai parar, por exemplo, para a coxa direita, depois para a panturrilha, para o pé, depois vai para a outra perna e repete o exercício. Então, essa é a técnica da autorrelaxação psicofisiológica. Ela pode ser usada isoladamente, na busca de sair do corpo, porque vai causar um relaxamento profundo, vai lhe serenizar, às vezes a pessoa já vai adormecer sem mesmo terminar a técnica. E ela também pode ser usada auxiliando outras técnicas. E, por exemplo, essa que a professora Carmen trouxe da saturação mental. Então, você vai ler muito sobre isso, vai compreender todo o processo e vai, então, aplicar as duas técnicas conjuntamente. Outra técnica é a técnica das fugas imaginativas, que consiste em a pessoa utilizar da imaginação. Mas acho que temos uma pergunta antes de me passar para essa, professora Carmen. Vamos à pergunta?
Vamos ver o que, o Antônio tem para nós.
Temos várias perguntas, eu estou escolhendo aqui. A Ângela Aires pergunta, boa noite a todos. Tenho tido essas experiências acordada também. É involuntária, não tenho controle nenhum. Já não me assusto mais. Dormindo, me vejo. Autobilocação, né? Vejo lugares, tenho algumas lembranças. Comprei o livro 700 Experimentos da Conscienciologia que está me ajudando. Sou uma pessoa muito simples. O que não entendo não é sair do corpo, é porque eu volto para ele.
Deixa eu ver se eu consigo aí responder essa aí, porque é interessante, né? Por que que eu volto para ele? Interessante. Né? A Ângela, ela já tem consciência de que nós não somos esse corpo. Estamos aqui nesse corpo, estamos aqui nessa vida intrafísica para experienciar, para a gente ter experiências e agregar complexidade à nossa consciência. Se a gente fica no extrafísico, você, né, que tem bastante experiência, você sabe disso. A gente acaba ficando sempre junto do nosso grupo. E como é que eu vou crescer se eu não atuar com essa diversidade que a intrafisicalidade proporciona a todos nós? Como é que eu vou fazer se eu não interagir, por exemplo, eu estou aqui com a professora Graça, aprendendo com ela e com os outros, com o professor Antônio, com a equipe técnica que está nos apoiando, esse desafio de estar aqui com vocês, tudo isso é para agregar complexidade e a gente se tornar uma consciência mais evoluída. A cada vida intrafísica, a gente tem esses desafios. Agora, tem pessoas que não se desafiam, não aceitam desafios. Aí a própria vida vai criar desafios para essas pessoas e para mim também, também me incluo nela, porque não é sempre que eu estou aí aceitando e criando desafios. Para quê? Para que eu cresça. Então, tem pessoas que vão olhar para aqueles desafios, né? Eu também, e ficar indignada com aquilo, revoltada, vira um trauma. O que acontece? Aquele desafio vai retornar, porque eu não superei, eu não estou olhando com tranquilidade mais para aquela situação. Então, a ideia é que eu cresça, que eu tenho um propósito em tudo que acontece, eu estar aqui com vocês tem um propósito, com certeza eu vou sair daqui mais, com um grau a mais de evolução. Essa interação entre todos nós é muito valiosa para o nosso crescimento. E você fica por aqui, não queira ficar também só lá, tá? No extrafísico. Se quiser complementar, professora, é bem rico.
Eu achei muito interessante a experiência dela, mas o que quero falar sobre a questão dela ter a experiência sem controle acordada. Então, o que nós propomos é que a gente tenha controle de tudo. Então, assim, isso não pode ser algo que nos atrapalhe, não sei qual é a condição dela, ela não trouxe isso, mas é algo que vá nos facilitar, nos ajudar no nosso autoentendimento de quem somos, e compreender, auxiliar na nossa autopesquisa e compreender o que estamos fazendo aqui, conforme a professora Carmen trouxe. Mas, assim, ó, nós precisamos ter controle. Nós é que a consciência que domina os seus veículos. Então, aí, assim, a projeção, ela tem uma finalidade. Ela não é um fenômeno por fenômeno. A finalidade dela é o nosso autoconhecimento, nossas autopesquisas, nossas reciclagens importantes, mas também a assistência, nós sermos assistenciais, ajudar outras consciências. Então, tem que ver se o fenômeno que a Ângela está tendo, se é efetivamente se projetar acordada ou se ela tem um outro fenômeno, que pode ser clarividência, que pode ser uma clarividência viajora, não necessariamente uma descoincidência total do corpo, do psicossoma, né? Que deixa totalmente o corpo físico. Porque se isso acontecer, aí se torna uma questão bem complicada e é preciso que a pessoa retome isso, que ela consiga aplicar técnicas para que ela domine esse processo, ela enquanto consciência, certo? Então, vamos dar continuidade aqui. Não sei se temos mais perguntas, Antônio.
Temos muitos comentários, mas podem prosseguir.
Tá, então eu vou explicar outra técnica das fugas imaginativas. Então, é exatamente essa, agora aproveitando essa da Ângela aí, né? A pessoa vai utilizar da sua imaginação e vai fazer um autossugestionamento imaginativo. Então, ela vai criar uma situação em que ela imagina aquilo, repete aquilo mentalmente. Claro, isso é uma condução feita pela vontade dela, pelo discernimento, é uma técnica. Então, ela vai utilizar essa técnica, por exemplo, ao deitar, ela vai fazer lá a relaxação psicofisiológica e ela vai aplicar essa técnica das fugas imaginativas, que consiste no seguinte, por exemplo, a pessoa vai pegar, vai imaginar uma situação assim, ela vai se imaginar num mergulho no fundo do mar e vai estar lá e ela precisa submergir, ela precisa subir até a superfície. Então, ela fica criando essa imaginação, como se ela estivesse lá no fundo do mar, e ela vai dar aquele impulso para ir até a superfície. Então, isso faz com que ela vá fazendo isso, se condicionando aí mentalmente, e quando ela vai dormir, ela pode se sentir nesse movimento e o psicossoma se impulsionar para fora do corpo. Outra imaginação é a questão da pessoa se imaginar subindo uma escadaria. Então, ela vai subir degrau por degrau daquela escada e quando ela chegar lá em cima, daí ela vai poder, ela mesma vai traçá-la com os degraus, se quiser contar ou apenas imaginar que está subindo, e quando ela chegar no topo dessa escada, ela vai se jogar dessa escada para o cosmos, digamos assim. Então, ela vai criar essa imaginação e vai repetir isso muitas vezes e ela poderá chegar à projeção. A outra seria a pessoa se imaginar estar de um lado de um muro muito alto, cujo ambiente é complicado, um ambiente assim degradado, não muito, muito até, digamos assim, problemático, e aí ela se procura ultrapassar aquele muro, porque sabe que daquele outro lado desse muro ela vai encontrar um ambiente tranquilo, verdejante, harmonioso. Então, ela cria todo esse enredo mental para que ela possa estar fazendo esse impulso de se elevar acima daquele muro. E quando ela se joga por cima, ou sobe o muro, lá em cima ela se joga para esse outro lado, que é um lado muito prazeroso. Também a gente pode usar como se fosse uma corda, né, professora Carmen, se puxando para cima. Também é outra técnica. Tem pessoas que se utilizam da imagem até de um elevador, se colocam dentro do elevador e se jogam, um elevador ali de mais de 100 andares, digamos assim, a pessoa se joga naquele elevador e imagina que quando ela chegar lá em cima, ela vai sair para cima também rumo ao universo. Então, são técnicas que a gente pode estar associando e nos ajudam muito aí na questão da saída. A gente trouxe técnicas que usam muito o nosso corpo das ideias, né, professora Carmen? Aí a questão da saturação mental. Também trouxemos essa técnica da autorrelaxação psicofisiológica e agora trouxemos essa técnica das imaginações, das fugas imaginativas. Então, fizemos esse fechamento aí para a gente pra propor para que cada um se utilize aí da melhor maneira, utilizando as três, ou como achar melhor para tentar sair do corpo com lucidez. Vamos em frente, professora Carmen. Então, acho que temos mais pergunta.
Temos algumas perguntas, sim. O Sebastião Aparecido de Paula pergunta: sonhar com pessoas que já dessomaram, um sonho muito lúcido, que até parecia realidade, é sonho ou projeção?
Bem, vou responder essa também. Eu penso que, assim, a grande possibilidade de ser projeção, ainda mais quando a gente, como você falou, bem, bem real, e se aquilo nos emociona, a probabilidade de ser uma projeção é muito grande. Se tem nexo, se tem lógica, se tem sequência, se é um diálogo sequencial. Então, a gente realmente você teve uma projeção onde provavelmente você teve lucidez na projeção para conversar, para interagir com esse ente, né, com essa consciência extrafísica. Só não teve lucidez para saber que estava projetado no momento. Isso acontece com muita facilidade. A gente se projeta, eu, por exemplo, me projeto, encontro com a professora Graça, falo com ela, resolvo alguma coisa, a gente vai fazer uma assistência e tal, e aí eu volto para o corpo, mas eu estava, era projetada, só quando eu volto para o corpo é que eu percebo que eu estava projetada. Então, a gente tem dois tipos de vamos dizer, de projeção, com lucidez, né? Você está lúcido no extrafísico e estar lúcido para o extrafísico. Então, a gente tem essa diferenciação. Mas vale a pena você anotar essas vivências, né, que a gente pode falar, essas experiências extrafísicas, porque mesmo que não seja projeção, que seja sonho, o sonho também nos traz informações sobre nós. Então, vale a pena a gente registrar tudo. E até falar assim, não estou lembrando de nada, de nenhuma vivência. Porque aí você vai começar também a habituar, tanto no intrafísico quanto no extrafísico, a prestar atenção no que está acontecendo para depois registrar. Então, registrar as experiências, seja no intrafísico, seja no extrafísico, é muito valioso para todos nós, para a gente conseguir desenvolver a nossa atenção, o nosso discernimento, e aí atuar com mais lucidez. Eu posso estar aqui no intrafísico, mas estar percebendo uma consciência extrafísica que está se aproximando, a energia mudou. Então, isso aí tem tudo a ver com atenção. Então, parabéns aí pela sua projeção, tá? E as melhores energias para o seu parente, eu não sei dizer essa consciência também, tá? E deixa eu falar mais uma coisa para vocês com relação às técnicas. Essas técnicas, elas que a gente está apresentando, elas estão descritas detalhadamente no tratado Projeciologia, né? E nesse tratado a gente tem mais de 30 técnicas lá projetivas para que vocês possam aplicá-las de forma isolada, como a professora Graça falou, ou conjunta com outras técnicas. E eu quero trazer para vocês uma técnica, né, que é a técnica de atingir o estado vibracional, que é muito importante, não só para se projetar, como para a gente ganhar domínio sobre as nossas energias. A energia, como a professora Graça falou, nós temos duas realidades no cosmos: a consciência e a energia. Então, se você, a consciência é que vai dar o tom, a consciência é a protagonista, a energia está sob nosso comando. E a gente tem as energias imanentes, que é a energia do cosmos, energia aí da natureza, e a energia consciencial. A gente vai exteriorizar energia consciencial. A gente recebe, a gente absorve energia imanente e exterioriza energia consciencial. Energia com a nossa informação. Se eu estou com raiva, eu vou exteriorizar energia com raiva. Se eu estou carinhosa, vai ser energia com carinho. Enfim, se eu estou mental somática, vai ser uma energia mais intelectual. A ideia é a gente promover um estado vibracional que é de dinamização das nossas próprias energias pela vontade. A gente pode ter estado vibracional involuntariamente, até quando retorna de uma projeção, isso normalmente acontece. Agora, a ideia é a gente promover o estado vibracional, e o estado vibracional, ele possibilita uma mini descoincidência dos veículos. A professora Graça mostrou lá que a gente tem o veículo energético, né, o energossoma, tem o veículo das emoções, que é o psicossoma, e o mental soma. Quando a gente trabalha as nossas energias, a gente promove uma mini descoincidência. Então, a ideia é, eu vou instalar um estado vibracional. Para chegar a essa dinamização, eu vou concentrar minhas energias no alto da cabeça e vou, com levando a minha atenção, descendo, né, pela cabeça, pelos ombros, escaneando todo o meu corpo, indo até os pés e depois retornando. Essa manobra a gente chama de circuito fechado das energias. Eu só estou movimentando as minhas energias, eu não estou interagindo com as energias do exterior. Mas a minha intenção é que vai qualificar as energias. Aí eu vou acelerando, até atingir o estado vibracional. Essa técnica também requer que se faça bastante, até o momento em que a gente só fale assim, EV de estado vibracional, né? EV, e você instala o estado vibracional sem nenhum recurso. Então, enquanto a gente... Mas mesmo assim, vale a pena a gente fazer esse circuito fechado das energias, porque a gente escaneia todo o nosso holossoma e pode até perceber algum desvio, alguma coisa que não esteja bem no nosso corpo energético, antes até de se manifestar no nosso corpo físico. E aqui a gente está mostrando na imagem que a gente também tem a exteriorização das energias e a absorção, que também pode ser voluntária. Essas duas manobras já precisam ser feitas com mais parcimônia, vamos dizer, parcimônia. Ela tem que ser em locais de segurança, porque você vai para um jogo de futebol e começa a exteriorizar, você vai se contaminar ainda mais com aquelas energias todas que estão naquele ambiente e absorver também. Então, o estado vibracional você já pode fazer em qualquer lugar, e é bom que faça no mínimo 20 dias por dia. Só não pode fazer quando estiver dirigindo, operando alguma máquina, porque essa mini descoincidência pode provocar algum acidente. Mas fora isso, aproveita qualquer tempinho que você esteja parado para fazer esse estado vibracional profilático. Aí, na hora que você for se projetar, à noite, antes de fazer a relaxação psicofisiológica, antes de fazer qualquer técnica, você já faz o estado vibracional, porque... assim, o estado vibracional é a chave da multidimensionalidade, para que você realmente vivencie a multidimensionalidade, tá? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, coloquem aí, por favor. E aí, vamos ver agora o que tem de perguntas?
Não sei se tem perguntas, mas...
tem muita dúvida em relação a sonho e projeção. Muita dúvida em relação a isso. As pessoas não sabem se estão sonhando, não sabem se estão projetadas, tem muita dúvida em relação a isso. Por exemplo, o Murilo Lira, como eu diferencio se foi um sonho, imaginação ou uma projeção?
Olha, em parte a gente já respondeu um pouco sobre essa pergunta, né, Murilo? Que quando você tem, veja bem, a diferença, o sonho é algo que acontece a nível do nosso cérebro. São situações sem nexo, onde você não tem uma atuação, você não utiliza da sua racionalidade, do seu discernimento, você não emite nenhuma uma ideia, nenhum julgamento, nada. São fatos aleatórios, oníricos, que acontecem, absurdos, assim, a nível de que ocorrem a nível cerebral, que é quando a gente tem as fases do sono. Nós estudamos nos nossos cursos a questão aí das fases do sono, E daí, então, tem os ciclos lá do sono, e a gente tem determinados momentos que a gente vai estar efetivamente sonhando e outros que a gente vai estar projetado. Então, a diferença específica é essa. Quando você está numa projeção, mesmo naquela condição, numa projeção que você, que a professora Carmen trouxe, eu estou lúcido no extrafísico, estou atuando, estou tomando decisões, estou interagindo, estou conversando com as pessoas, estou me movimentando, saio de um ambiente, vou para outro e tal, tenho uma interação, uma lógica em tudo, uso da minha elaboração, do meu pensamento, participo daquela circunstância, daquele psicodrama, aquela situação que está acontecendo, encontro com pessoas que já destomaram, encontro com outras pessoas, vou a algum lugar específico, reconheço, não reconheço, mas observo e uso do meu discernimento ali para observar as coisas. Eu estou numa projeção lúcida no extrafísico. Agora, quando eu estou lúcida para o extrafísico, aí eu sei que eu estou projetada. Então, daí eu tenho certeza. Opa, estou projetada, daí você comanda tudo. Então, você daí utiliza aquela lucidez, o que é que eu vou fazer? Qual é a questão mais importante aqui? Qual é o meu papel nessa circunstância? Então, tem todo. É uma diferença enorme. E depois que você tiver uma projeção, que você tenha essa lucidez, esse nível de lucidez no extrafísico, você não vai ter mais dúvida de quando você está numa projeção ou quando você está sonhando. Então, a proposta é: façam as técnicas para que vocês possam efetivamente discernir e ter essa certeza íntima para vocês mesmos, que é uma coisa que só vocês poderão, cada um de nós, na verdade, né, pode ter essa certeza ou não, porque é algo da consciência, da interconsciencialidade, e só a pessoa que passa pela experiência pode afirmar com certeza, assim, inarredável, de que aquilo foi uma projeção. Entenderam? Então é mais ou menos isso. Então, por aí.
E tem mais alguma pergunta, Antônio?
Tem sim. A Lidiane de Paula, ela comenta que sempre se projeta, mas se mantém dentro do seu quarto. E ela considera o experimento ruim.
Lidiane. Bem, o que que acontece, Lidiane? Quando a gente se projeta perto do nosso corpo físico, ou seja, eu saio do corpo, mas eu fico até 4 metros de distância, o nosso psicossoma ele fica muito lastreado. E aí a tendência é a gente ficar pesada, ficar incômodo, você simplesmente fica ali com um cenário mais cuscufusco, você não enxerga da mesma forma que o intrafísico. E isso aí causa mesmo um desconforto. E aí, como é que você pode fazer? Você pode trabalhar o estado vibracional, se informa mais, a gente vai colocar aí um link com a técnica toda do estado vibracional, com a manobra da exteriorização e da absorção. Por quê? Porque você, fazendo esse exercício diariamente, né, é igual malhar na academia, a gente não vai pegar logo um peso grandão, a gente vai devagar, devagar, e daqui a pouco a gente está dominando tudo. Então, a ideia é você dominar as suas energias. E aí, conforme você instala o EV em qualquer momento que você queira, pela vontade, quando eu falo é vontade mesmo, não é imaginação. Por exemplo, eu posso imaginar que a minha mão está abrindo. Minha mão está abrindo, ó, vou fechar o olho e vou imaginar. Não, é diferente, é a consciência comandando e você vai movimentar as suas energias, dinamizar as suas energias ao máximo até atingir o estado vibracional. Nisso você vai conseguir dissipar um pouco das energias, porque quando a gente sai do corpo, parte das nossas energias, do nosso energossoma, fica no corpo físico, dando vitalidade ao nosso corpo físico, e outra parte nos acompanha com o corpo emocional, que é o psicossoma, e o corpo mental, que é o mental soma. Então, a gente vai de consciência e quanto mais distante, menos lastreado estaremos dessas energias. Então, isso aí é muito importante. Você já alcançou algo que muita gente gostaria de alcançar. Agora é pela vontade você conseguir sair e, com um objetivo mental, um alvo mental, você cria um alvo mental, que é outra técnica também. Você olha lá no Projeciologia, a técnica da agenda. Você pode criar uma agenda extrafísica. Ah, hoje eu quero fazer um curso, eu quero aprender mais sobre alguma coisa, eu estou com uma problemática no meu trabalho, quero uma solução, quero uma facilidade. Então, vale a pena você estudar mais, né? Se aprofundar sobre esse tema e sair para assistir outras pessoas, né? Porque no extrafísico tem muita gente sem lucidez. A gente vai ajudar com as nossas energias, energias aqui de bicho, né? Porque temos consciências extrafísicas que não têm condição de ajudar, porque não tem afinidade. A gente, com as nossas energias, temos mais afinidade com essas consciências que ainda estão presas aqui pelas nossas energias. Então, vale a pena você continuar, tá bom? Boas projeções e assistência também. Professora?
Essa questão aí da gente ter metas e objetivos, onde, o que, que eu vou fazer, né? Porque sair do corpo por sair, não, fenômeno pelo fenômeno também não nos resolve, não é o... Claro, sempre é uma experiência bacana, né? Não há dúvida nesse aspecto. Mas chega um ponto que, exatamente como ela diz, ela acaba se incomodando. Então, ter metas, propósitos e objetivos, o que eu vou fazer quando me projetar, quando eu sair do corpo, é muito, muito, muito importante nesse sentido.
A gente está chegando aí ao final, e antes que não dê tempo, eu queria falar com vocês que no sábado nós teremos uma aula gratuita do curso Projeção Consciente. É sábado, dia 18. E a gente vai colocar aí, não sei se já a nossa equipe já colocou aí no chat, vocês se inscrevam nessa aula gratuita, que é um gostinho da aula do curso Projeção Consciente. Vocês vão entender como é a dinâmica do curso. Se tiverem oportunidade, condições de fazer nesse momento, dia 19 já começa um curso. Mas se não puder, que é no domingo, vai ser duas aulas por domingo. Cada aula de uma hora e meia de duração. São 16 aulas. Então, se vocês tiverem condições de ir, de participar dessa aula, se não, vocês lembram lá do nosso site, do IPC, acompanhem a nossa agenda, que teremos outras aulas gratuitas também. Geralmente, a gente faz aula gratuita ao sábado, às vezes à tarde. E entre em contato conosco, que a gente está aqui para contribuir com o que for necessário, porque a nossa ideia, eu, a professora Graça, toda a equipe que está aqui, é levar esse conhecimento para o máximo de pessoas no nosso planeta. Todo benefício que nós tivemos, né, é uma retribuição de tudo que a gente recebeu, que a gente está fazendo agora. Então, por favor, não se acanhe em perguntar, e continuem perguntando, interagindo aí, mesmo você que não está ao vivo aqui conosco na live, depois pode interagir aí com a gente, perguntar, que a gente vai ter o maior prazer em responder, tá bom?
Muito legal. Eu vou falar um pouquinho da importância da gente. Quantas vezes eu preciso fazer uma técnica, né, Carmen?
Ah, é.
Quantas vezes a gente precisa? Então, às vezes a gente precisa fazer muitas vezes. Repetir aquela técnica, assim, repetir por uma semana, um mês, mais. Então, assim, efetivamente investir naquilo. Na verdade, assim, tudo na nossa vida é investimento. A gente tem que priorizar e criar um espaço dentro da nossa agenda diária para fazer aquilo. Então, para criar espaço, às vezes a gente precisa renunciar a alguma coisa ou parar de fazer coisas, ter hábitos assim, não tão promissores, não tão saudáveis, às vezes não tão evolutivos, não tão propícios para aquele nosso momento. Então, é importante que a gente reveja toda essa nossa, digamos assim, essa nossa agenda diária, para a gente incluir aí a questão do estado vibracional, do treinamento do estado vibracional, de aplicação de técnicas, e fazer isso repetidamente, né? Então, no meu caso, por exemplo, eu vou trazer rapidamente, eu acho que ainda dá, quando eu comecei a aplicar as técnicas, que eu queria ter domínio, porque eu saía do corpo, mas eu não sabia, era bem como houve essas perguntas aí, houveram, né, dos nossos amigos aí que estão assistindo e debatendo conosco. Eu não sabia que eu estava projetada, e eu queria ter essa lucidez. Então, eu comecei a aplicar as técnicas. Eu mudei a minha rotina toda, fiz a minha escala de priorizações e comecei a aplicar técnicas. Eu trabalhava muito, eu tinha uma família grande, tinha meu filho, tinha meu voluntariado, que daí, claro, assim que eu conheci as ideias, eu já fui voluntariar, morava no Rio Grande do Sul, lá, voluntariava em Porto Alegre. Então, eu criei uma rotina diária para fazer o estado personal. E nos finais de semana, eu aplicava as técnicas. Então, sábado e domingo, com certeza, eu escolhia, nesses dois dias, um horário que eu fosse aplicar as técnicas. Então, eu aplicava, às vezes, logo, no sábado, por exemplo, eu me resolvia ficar mais tempo na cama e ficava ali praticando essas técnicas, fazia o estado personal, fazia toda a questão aí da autorrelaxação e tentava sair do corpo. E, efetivamente, eu acabei logrando êxito muito, muito bom, porque o que eu queria era ver eu saindo do corpo, era me perceber todo o desencaixe do psicossoma de maneira lúcida, ter uma experiência no extrafísico e retornar para o corpo físico, percebendo o reencaixe sem nenhum gap de lucidez, sem nenhum apagamento. Olha essa experiência aí, ó. Bem isso aí. Então, foi esse esforço que eu fiz e foi muito bacana, porque eu obtive êxito. Então, isso mudou completamente a minha vida. Isso me reformulou toda a minha maneira de pensar. Foi aquela certeza íntima de que eu realmente não era só o corpo físico, que havia outra dimensão, que havia outra realidade, que eu pensava fora da minha cabeça craniana, então, da minha caixa craniana. Então, isso foi muito importante e compreendi toda a questão aí do paradigma consciencial. E agora já estamos nos nossos finalmente.
Né? Eu vou só finalizar aqui numa fala da professora Graça, que foi sobre investir. Eu troquei a palavra assim, as pessoas, eu usava muito assim, estou gastando tempo, estou perdendo tempo aqui, estou perdendo tempo. Não, eu invisto o tempo. Eu invisto, quando eu falo eu invisto, eu já penso no retorno. Investimento requer um retorno. Às vezes não tem retorno, mas tudo é investimento. Você investe na sua evolução? Será que esse momento... Não estou falando para vocês não assistirem uma comédia, porque a comédia também é investimento, né? Você vai ter um bem-estar, uma alegria.
Vamos ter que nos despedir.
Então, é só isso que eu quero que vocês fiquem com essa palavra de investimento. Quanto que você investe? Pensem nisso. E boa noite a todos. Então, e ótimas projeções, hein?
Pessoal, então, estamos terminando aí. Agradecimento a todos vocês. Muito obrigada pelas perguntas. Foi ótimo. Maravilha. Então, até a próxima, né, professora Carmen?
E Antônio também, né?
Obrigada a todos pela interação aí. Muitas perguntas não foi possível responder.
Mas repitam a sua pergunta lá, depois que acabar a live, repitam que a gente pode ver se a gente consegue responder para vocês, tá bom?
Então tá.
Obrigado, boa noite.
Boa noite, até a próxima.